um facto. E têm a possibilidade de fazer escolhas e opções. Todos os governos que tivemos até aqui tiveram essa possibilidade e todos aqueles que poderemos vir a ter, mesmo perspectivando por exercício meramente académico, absurdo mesmo, mas mesmo perspectivando que um dia um governo fosse liderado pela força política que o Sr. Deputado integra, perspectivando isso, teria de fazer escolhas, não é? Ora, qual é a situação, Sr. Deputado? É que o Sr. Deputado fez uma intervenção, sobretudo direcionada para criticar o esforço de investimento de Portugal nas áreas da segurança e defesa, em particular da defesa, e, enfim, tentando cristalizar a crítica de que nós falhámos, porque falhámos efetivamente, um objetivo e agora nos propomos de forma insuficiente a alcançar esse mesmo objetivo. O que significa basicamente o seguinte: o Sr. Deputado e o Chega querem mais dinheiro para a defesa, e mais dinheiro não é mais um bocadinho, é mais, muito mais, para ter essa capacidade toda que ainda agora invocava, aérea, antiaérea e por aí fora. Só que, ainda hoje à tarde, o líder do seu partido, em cima disso, disse que num governo Chega ninguém ia pagar a portagem. Portanto, de uma assentada, duplicar ou triplicar o investimento na defesa e acabar com qualquer receita de portagem. Se fôssemos prolongar o nosso debate, ainda iam chegar à famosa proposta de aumento das pensões para toda a gente, já para o valor do salário mínimo. Ah, Sr. Deputado, de facto, ninguém vos pode levar a sério, porque os senhores deputados querem tudo ao mesmo tempo, com um irrealismo tal que salta à vista da pessoa mais incauta que não há qualquer possibilidade de cumprir aquilo que os senhores dizem. Os senhores querem dar tudo a todos, a todo o tempo. Ó, senhores deputados, sinceramente, façamos um debate mais sério. Sim, nós temos necessidade e vamos apresentar na próxima Cimeira da NATO um programa credível para atingir em 2029 um investimento de 2% do nosso produto na área da segurança e defesa, que aliás se coaduna com a nossa estratégia na Aliança Atlântica e também com aquilo que já falámos aqui hoje, que é o reforço no âmbito da União Europeia do investimento em segurança e defesa. Sim, vamos apresentar, mas vamos apresentar um plano credível, execuível e que corresponda àquela que é a possibilidade que nós temos. Porque, Sr. Deputado, é preciso tratar das pessoas que estão à espera de cuidados de saúde, é preciso tratar de contratar e reter professores na escola pública, é preciso tratar de dar condições de acesso à habitação, é preciso tratar de atrair investimento. Oh, Srs. Deputados, nós temos de fazer isso tudo, mas temos de fazer com equilíbrio. Esse jogo, enfim, retórico, não é, ó, Sr. Deputado, isso, falo mais um bocadinho. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. Os senhores têm toda a legitimidade para estarem sentados. Tiveram os votos suficientes que vos permitiram ter essa representação. Mas, se me permitem assim um conselho, sei que não precisam, porque sabem tudo, mas se me permitem um conselho, deixem-me dizer-vos, com o irrealismo das vossas propostas e das vossas intervenções, Vossas Excelências, muitos daqueles que aí se sentam vão olhar para trás daqui a uns anos e dizer: pronto, se calhar tivemos mal e é por isso que não estamos lá sentados outra vez. Pronto. Vamos aguardar. Não, ó, Sr. Deputado, sabe a coisa que eu não sou é arrogante, isso pode ter a certeza.
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Primeiro-Ministro concluir a resposta, por favor.
Não confundam veemência nos argumentos com arrogância. Não confundam segurança na argumentação com arrogância, Srs. Deputados. Calma, Srs. Deputados, não confundamos as coisas. Arrogância foi dizer, como os senhores disseram, que iam ficar à frente do PSD. Isso é que foi arrogância. É verdade. É verdade. É verdade. Eu, ao menos, até admiti, ainda que por absurdo em exercício académico, que um dia vocês pudessem lá chegar. Mas por este andar não vão chegar mesmo. Olha, tenham a certeza absoluta, senhores deputados. Bom, senhores deputados, sobre as questões das migrações, nós estamos a fazer em Portugal aquilo que é necessário para haver cumprimento do Pacto das Migrações ao nível europeu e também a promoção do interesse em termos uma imigração regulada em Portugal. E à pergunta que me foi colocada sobre o que é que estamos a fazer para podermos manter a juventude em Portugal, estamos a fazer o seguinte: para além de tudo aquilo que eu já disse, e não vou agora repetir porque não tenho tempo, estamos a descer, a isentar de IMT, de imposto de selo, os daqueles que acharam e concordaram com a medida. Foi a senhora deputada, acho que fez muito bem. Vier a fazer mais vezes. Vier a fazer mais vezes. Descida, no caso integral, isenção de IMT, imposto de selo. Reforço das medidas de saúde mental e saúde física dos jovens portugueses. Reforço daquilo que é a disponibilidade financeira dos jovens portugueses através da descida do IRS dos jovens até aos 35 anos. A possibilidade de muitos jovens que hoje, infelizmente, ficam fora do ensino superior porque não têm capacidade económica para poder pagar o seu alojamento, o reforço do alojamento estudantil. Sim, materializar e concretizar o acesso generalizado, universal e gratuito, às creches e ao pré-escolar. Senhores deputados, baixar o IRC para atrair investimento, havendo investimento, poder haver maior capacidade de absorver recursos humanos, nomeadamente recursos humanos qualificados, sendo mais produtivo, mais inovador e mais competitivo, ter empresas que geram mais lucros e, gerando mais lucros, pagarem melhores salários. Senhores deputados, eu acho que o programa é relativamente simples de compreender. Se vamos ser capazes ou não, agora fala a minha modéstia. Vamos fazer tudo, mas esqueçam tudo o resto. Vamos mesmo fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Assim a Assembleia da República, maiormente com a vossa intervenção, não sirva nem de bloqueio à execução do programa, nem ao desvirtuamento das medidas que vêm cá.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas ao Governo, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Assim estamos melhor. Vocês são muito...
Sou o Tanja.
Ouçam mais e falem menos.
Já só ouvimos 20.
Senhores deputados, vamos permitir que o nosso colega faça as perguntas que tem para fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Ministros, a Sra. Secretária de Estado. E no momento em que já há vários países a indicar os seus comissários, eu perguntava-lhe se já está o Governo em condições de dizer aos portugueses quem é que Portugal irá indicar e já agora que pasta é que gostaria. Tinha também três questões rápidas sobre a política externa. A primeira, ontem foi um dia histórico, o início das negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldávia, e perguntar-lhe se o Governo poderia partilhar algumas das conclusões dessa reunião, daquilo que souber e que puder, obviamente, partilhar. Em segundo ponto, perguntar relativamente ao conflito no Médio Oriente. Eu ouvi a sua posição de princípio na declaração inicial, mas gostaria também de saber, em termos de medidas concretas, o que é que se espera deste Conselho Europeu. E, por fim, uma terceira, relativamente à Geórgia e à aprovação recente da lei dos agentes estrangeiros na Geórgia, que fortemente restringe a sociedade civil. Eu gostaria de lhe perguntar se no Conselho Europeu Portugal vai tomar posição de condenar, obviamente, a aprovação desta lei. E falando em Geórgia, com quem Portugal joga hoje, eu queria lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se tem visto o europeu, no sentido em que nos rankings Portugal tem uma seleção muito boa, no top 3 da União Europeia, mas Portugal tem uma economia muito atrasada, no fim do top 20 da União Europeia. E Portugal tem também uma seleção que nos últimos anos, desde 2016, ultrapassou vários países, vencendo o Europeu 2016 e também a Liga das Nações 2019. Mas desde 2016, o Partido Socialista foi também ultrapassada por vários países. E por fim, Portugal tem também uma seleção num desporto onde há muita concorrência, onde há muita exigência perante os resultados no fim da época, mas num país onde eu diria há muito pouca exigência perante o governo e perante os resultados. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós desde 2016, até há pouco tempo, tivemos um treinador, que foi António Costa. E os maus resultados são evidentes e perante maus resultados, os treinadores devem sair e não devem ser premiados. E o Sr. Primeiro-Ministro, infelizmente, quer premiar António Costa. Ser Presidente do Conselho Europeu, onde estão todos os primeiros ministros e com uma remuneração salarial praticamente 500 mil euros por ano, é um prémio. E depois de tantas críticas que ambos tivemos à governação de António Costa, eu não consigo perceber como é que houve uma mudança tão grande e há agora um apoio a essa candidatura. Porque uma coisa é certa, Sr. Primeiro-Ministro, quem não reformou Portugal não vai reformar a Europa. E o Sr. Primeiro-Ministro pode vir, obviamente, agora dizer-me... Debatem a seguir, deixem-me só terminar aqui o debate do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro pode, obviamente, dizer-me que não é uma posição que implique reformas. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, aliás, nós estamos a fazer um debate sobre o Conselho Europeu. O Conselho Europeu ainda há pouco falou da agenda estratégica que define as prioridades políticas da União Europeia num processo liderado pelo Conselho Europeu. O Conselho Europeu, além de definição dessas prioridades, toma posições políticas todos os meses. Olhe, por exemplo, deixa-me dar-lhe um exemplo. Por exemplo, o número de comissários que é definido pelo Conselho Europeu. Vamos confiar em António Costa para reduzir esse número de comissários? Ou em relação ao alargamento, onde eu partilhei, e acho que partilho, muitas das críticas que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez a uma espécie de jogo duplo que António Costa fez e que, aliás, foi alvo de críticas por partidos da sua própria família europeia em relação a esse tema. E por isso, como é que agora há uma mudança tão grande de opinião? E por isso, dar-lhe essa nota final, Sr. Primeiro-Ministro, terminando, Sra. Presidente, quem não reformou Portugal não vai reformar a Europa e, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal deve aprender uma coisa com o futebol, não devemos premiar maus treinadores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Antes ainda de lhe responder a esta última questão, embora relacionado com ela, eu há pouco esqueci-me, porque numa das questões que me foi colocada pelo partido interveniente anteriormente, era como é que eu me sentiria por ver Portugal representado pelo Dr. António Costa no Conselho Europeu. Para que fique muito claro, quem representa Portugal no Conselho Europeu sou eu, é o Primeiro-Ministro de Portugal. O Dr. António Costa não representa Portugal, representa as instituições europeias, representa o conjunto dos Estados-membros e quando muito, fazendo agora a transição para a sua questão, e quando muito representa também uma família política, é verdade. E sobre isso, ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, há uma coisa que era interessante os portugueses saberem, ou aliás duas, saberem da iniciativa liberal neste assunto. Não, deixe-me acabar. As duas coisas que me parecem importantes os portugueses saberem são as seguintes. Há um acordo, um pré-acordo que se vai materializar entre três famílias políticas, que é a nossa, é a socialista e é a vossa. Dentro desse acordo, o que é expectável é que as duas famílias políticas, liberal e social-democrata, socialista, votam nos candidatos do PPE para Presidente da Comissão Europeia e para Presidente do Parlamento Europeu. Depois, a família política à qual eu pertenço, o PPE, e os liberais, devem votar no candidato socialista à presidência do Conselho Europeu. E depois, senhores deputados, permitam-me só levar o raciocínio até ao fim. E depois é suposto também que a mim